nossa convidada esta manhã é a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. É muito simpática. Bom dia, Senhora Secretária de Estado.
Olá, bom dia.
O Governo Português está também a estudar esta possibilidade ou não?
Estamos. Nós, o Governo Português, tem vindo a ter contactos com o Governo Islandês e também com o Alemão. Aliás, o diploma que nós apresentámos na Assembleia da República e que pretende promover a igualdade salarial com um conjunto, portanto, de instrumentos legais para que esta questão possa ser efetivada, inspirou-se amplamente, quer no modelo alemão, quer no modelo islandês. Posso-vos dizer que no caso da Islândia e deste certificado, que é um certificado que já existia há alguns anos na Islândia, que agora com esta nova lei passa a ser, portanto, obrigatório. É um certificado produzido em sede de concertação social, ou pelo menos em articulação com os parceiros sociais, e que levou 4 anos a elaborar por parte, portanto, das entidades islandesas que se dedicam a estas matérias. Nós temos estado em articulação, ainda em novembro esteve cá uma representante do governo islandês e também do governo alemão.
E admite aplicar cá também medidas desse género, por exemplo, esse certificado?
Nós vamos estudar a adaptação da norma, portanto, isto é uma norma de certificação, e vamos, efetivamente, ter um projeto, desenvolver um projeto em parceria, um projeto bilateral, para estudar a possibilidade de construção cá desta norma. A sua utilização, se mandatória, obrigatória ou voluntária, não está de todo decidida.
Porque portanto, nós temos neste momento. Na primeira fase, esse certificado possa ser voluntário para mais tarde.
Não sabemos. Portanto, o objetivo neste momento é estudarmos a viabilidade de termos cá esta norma, esta certificação, porque é, no fundo, mais uma ferramenta que as empresas e as entidades empregadoras poderão ter ao seu dispor para fazerem auditorias internas para perceber onde estão as raízes da desigualdade e onde estão as discriminações que depois desembocam em salários, de facto, e ganhos desiguais.
Porque Ou seja, esta proposta de lei que o Governo apresentou em novembro, se não estou em erro, pode ir mais longe no seu conteúdo?
Neste momento, a proposta de lei...
Contributos, nomeadamente islandês e alemão, que citou.
Não, neste momento, a proposta de lei é bastante satisfatória e foi por isso que a apresentámos, considerando que ela, no fundo, tem a capacidade, os instrumentos que preconiza, tem a capacidade para combater esta problemática de uma forma multidimensional.
E quero recordar-nos muito brevemente de que forma
portanto,
é que
nós
isto pode
temos,
acontecer.
Sim, ela tem várias dimensões, porque este problema é também ele multidimensional, como sabemos. Portanto, desde logo, a questão da informação estatística, que é decisiva. Esta lei e os seus instrumentos vai permitir que, de uma forma, digamos assim, sem impor carga administrativa para as empresas e para as entidades empregadoras, seja possível apurarmos anualmente qual o nível de desigualdade salarial, quer ao nível da empresa, para isso teremos o balanço, portanto, das desigualdades e o barómetro ao nível do setor. Isto é produzido pelo GEP automaticamente a partir dos dados que as empresas colocam nos seus relatórios únicos. E, portanto, esta informação é vital para quê? Para que depois, verificados os níveis de desigualdade, a ACT possa notificar estas empresas que as que tenham mais de 250 trabalhadores no primeiro e segundo ano de vigência da lei possam, no fundo, olhar para si, analisar e criar um plano de análise e de resolução deste problema, analisando o que é que nessas disparidades é discriminatório.
Mas e as empresas passam a ser obrigadas a equiparar os salários ou não?
As empresas passarão a ser obrigadas a apresentar um plano de resolução das discriminações salariais. Obviamente que sim.
E se não for
por outro lado, serão sujeitas, se não for àquilo que são, portanto, as sanções previstas no Código de Trabalho para a discriminação salarial, que já estão de facto previstas, não é? Depois, por outro lado, também no âmbito deste diploma, temos uma importante componente, e aí aqui bastante inspirada no modelo alemão, que também entrou em vigor este sábado, uma componente da sua nova legislação também no domínio do combate às discriminações salariais e que tem a ver com a transparência remuneratória e o direito do trabalhador e da trabalhadora à informação e a apresentar, no fundo, isso é o modelo alemão, a apresentar uma queixa por se sentir discriminado relativamente a um colega. No caso português, o que acontece é que o trabalhador e a trabalhadora poderão passar a apresentar ou a solicitar à CIT um parecer e, portanto, a CIT notificará a empresa do trabalhador, que terá de justificar, portanto, aquele nível salarial diferenciado.
Quer dizer que os trabalhadores passam a ter direito a conhecer o salário pago aos colegas.
Exatamente. Isto é muito importante. Este direito é fundamental, porque depois nos remete para um outro artigo do diploma, a que torna obrigatório para todas as empresas, portanto, terem esta e garantirem esta transparência remuneratória e a avaliação das componentes de funções com critérios objetivos. E eu saliento a importância deste aspecto, dando o exemplo de ontem da editora para a China da BBC, que de facto apresenta a sua demissão por não estar, de facto, satisfeita e não querer ser conivente com uma situação de discriminação salarial de que é vítima, sendo que percebeu que ganhava menos 50% do que os seus colegas,
de outro país.
Que chega exatamente de outro país.
Deixa-me só perguntar-lhe, até que ponto é que é possível compaginar estas preocupações com as discriminações e as desigualdades com também o legítimo, penso eu, interesse das empresas em contratar funcionários que, pela sua qualidade, possam ser mais bem remunerados?
Claro, mas repare, isso nós temos de distinguir, e esta lei, este diploma, assenta numa necessidade, que é distinguir aquilo que é situação de disparidade, de diferença de salários, daquilo que é situação de discriminação. O que nós não podemos continuar a aceitar é que para trabalho de valor igual, as pessoas ganhem diferente. Não é? Nós temos um exemplo aqui no nosso país, também muito positivo, nós não temos só exemplos negativos, temos também alguns bons exemplos e boas práticas, que foi, por exemplo, a situação no setor e no contrato coletivo no setor do calçado, que de facto permitiu verificar um estudo realizado pela Federação de Sindicatos do Setor, pelo FESET, permitiu verificar que as mulheres estavam colocadas nos níveis e nas categorias, que havia uma grande dispersão em termos de categorias profissionais, e que, no fundo, correspondiam, grande parte delas, às mesmas funções, ao mesmo trabalho, mas, portanto, essa dispersão fazia com que as mulheres estivessem colocadas nos níveis inferiores, quer em termos de classificações, quer também a nível remuneratório. Portanto, a alteração que o novo contrato no setor do calçado veio permitir foi esmagar todos esses níveis e, portanto, com isso, fazer com que as mulheres, de facto, subissem para patamares remuneratórios justos. O que nós queremos é justiça e, portanto, igualdade de resultados.
Deixe-me ainda perguntar-lhe, aproveitando o facto de estar connosco, não tem necessariamente a ver com os salários, mas a questão das cotas ao nível das administrações das empresas. O governo tenciona avançar com mais alguma alteração neste âmbito ou não?
Nós, neste momento, estamos, portanto, a trabalhar no sentido de ampliar o diploma, portanto, à função pública, mas sempre em articulação com aquilo que é uma reflexão mais ampla que se tem de fazer com o modelo instituído de designação de dirigentes. Por outro lado, também sabemos que, de facto, ao nível do Estado, os patamares, os níveis de representação são bastante mais equilibrados, mas
muito bem,
é um trabalho...
Vamos ter que terminar. Muito obrigado. Rosa
muito
Monteiro,
obrigada.
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, hoje a entrevista à Renascença.
Obrigado, bom dia.